Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP tem 60% das internações por doenças raras como causa básica. E segundo a Organização Mundial da Saúde, uma doença é dada como rara quando afeta até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. E estima-se que existam quase 8 mil doenças raras descritas, afetando cerca de 6% da população geral. Eu vou conversar sobre o assunto com nossas convidadas, professora doutora Magda Carneiro Sampaio, do Departamento de Pediatria, presidente dos conselhos diretores do Instituto da Criança e do Adolescente e do Centro Integrado de Doenças Genéticas, e também com a doutora Cristina Graciotto, que é pediatra coordenadora da enfermaria do Instituto da Criança. Muito bem, eu começo com a professora, rapidamente com a professora Magda, para entender melhor esses detalhes do levantamento que vocês fizeram entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro deste ano, em que o Instituto registrou pelo menos 77 hospitalizações de crianças e adolescentes com quadros clínicos, como sempre é, não é, professora, complexos, agudos ou crônicos. E aí esse levantamento apontou exatamente que doenças eram essas, 60% hospitalizados por doença rara, como diagnóstico primário. Detalhe um pouco melhor para a gente.
Queria lembrar que o dia 29 de fevereiro passado, né, é um ano bissexto, então esse ano teve o dia raro, que é o dia 29 de fevereiro, onde se procurou lembrar a população, de maneira geral, o quanto esse é um problema importante. Doenças crônicas, doenças muito complexas, são o nosso dia a dia, né? Quase todas ou todas crianças e adolescentes que nós internamos são portadoras, como doença de base, de alguma doença grave e complexa, e de fato nós somos, digamos, quase que a última instância para desvendar esses diagnósticos difíceis. O que nós fizemos neste período foi justamente verificar o quanto dessas doenças complexas, que são, como eu já disse, o nosso dia a dia, o quanto dessas doenças complexas são raras. É dentro desse conceito que você colocou muito bem, e que uma maneira fácil de lembrar esse conceito é um em cada 2 mil, aproximadamente. Foi justamente esse levantamento, foi coordenado pela doutora Cristina Graciotto, que está aqui conosco hoje, e pela enfermeira Simone Pavani. E eu acho que a Cristina tem muito mais condições de falar dos detalhes desses inúmeros casos que nós levantamos num período determinado, e lembrar que foi um período em que não houve nenhuma doença sazonal que tivesse alterado esse nosso perfil dentro da nossa missão.
Claro. Doutora Cristina, que doenças foram encontradas também como causa básica, não é? Quer dizer, havia doenças raras identificadas, mas com consequências importantes que exigem um tratamento específico. O que é que apareceu nesse levantamento?
Nós levantamos nesse período um total de 128 crianças que permaneceram em internação hospitalar nas unidades do Instituto da Criança, né? Desde a unidade neonatal, terapia intensiva, cirúrgica e as outras unidades de internação. Dessas 128 crianças, nós encontramos 60% que têm diagnóstico, de fato, de doenças raras, segundo a definição da Organização Mundial de Saúde. E aí, que doenças são essas, né? A gente teve uma predominância, um número maior, de crianças que portam cânceres raros. Além dessas, são grupos que se destacam as crianças que são submetidas a transplantes hepáticos e renais. E aqui nós estamos falando da doença que levou à necessidade do transplante, que, de forma geral, principalmente as crianças que vão para transplante de fígado, elas são doenças raras. E a gente também tem um grupo que tem bastante destaque, que são as crianças, especialmente os bebês recém-nascidos, que têm algum tipo de malformação congênita rara, que precisa de internação para que seja tratada cirurgicamente. Uhum. Esses são grupos de destaque, mas além desses, nós tivemos 20 outros diagnósticos diferentes que aí vão entrar como grupos específicos.
Ou seja, essas doenças raras, então, tem uma questão importante ligada a lesões ou doenças renais ou hepáticas, não é? E que exigem transplante. Quer dizer, para uma criança, como pediatra agora, a senhora tem condições de responder, quer dizer, como uma criança é capaz de reagir, já tendo uma doença rara, que leva essa consequência séria, reagir a um transplante, não é, tão cedo?
Sim, os transplantes, eles são uma das áreas onde o Instituto da Criança trabalha com bastante frequência, então, como uma referência para a região e para o país, tanto na área do transplante hepático como na área do transplante renal, de forma que esses pacientes se concentram com maior frequência aqui no Instituto da Criança, certo? E as doenças que levaram à necessidade do transplante, em grande parte dos casos, realmente são doenças raras. Para a criança que necessita de um transplante, a situação clínica pré-transplante realmente ela é mais grave e mais crítica, embora o transplante seja um procedimento de bastante, que invade muito, um procedimento muito grande, as crianças têm uma perspectiva de vida e de qualidade de vida após o transplante. Então, é difícil o procedimento, sim, do transplante, mas ele tem o resultado que se deseja, de dar qualidade de vida para essas crianças a longo prazo.
E o Instituto acompanha totalmente, né, desde a internação até o transplante, o tratamento. As crianças são acompanhadas por toda a vida, não é? Por vocês.
Sim, até dentro do Instituto da Criança, até os 18 anos, e depois o seguimento continua com os clínicos, né, com os médicos de adulto. Mas aqui no Instituto da Criança e do Adolescente, ele vai precisar de seguimento até os 18 anos e depois mais também, né?
Claro.
De uma forma geral, as crianças internadas, elas são crianças que mostram uma fragilidade maior, uma complexidade maior. Então, as doenças raras têm essa característica e precisam de mais internações hospitalares com frequência.
Sem dúvida alguma. Agora, professora Magda, essa questão das doenças raras que leva a essas condições, que exigem, né, uma atenção especial, um tratamento prolongado, um acompanhamento específico, como vocês realizam no Instituto, essas doenças raras, elas têm origem genética e a maioria aparecem na infância?
Sim, a maioria das doenças raras, cerca de 80%, são de origem genética, e se estima que 75% delas, como sendo de origem genética, já aparecem na infância. É isso mesmo. Nós, pediatria, o pediatra, digamos assim, é o médico que realmente cuida e que deve suspeitar e levantar esse diagnóstico de doenças raras. Falamos do transplante hepático e renal, né? Nós já completamos o 1000º transplante hepático na criança há uns meses atrás, mas nós temos um outro grupo que é feito no outro prédio anexo, que é o Itaci, não é? Que é o transplante de medula óssea, e cada vez mais, hoje, a predominância já é de doença genética. Anteriormente, a predominância do transplante de medula óssea, como é no adulto, era por causas neoplásicas, ou seja, por câncer, sobretudo por leucemia. Mas hoje já é a maioria dos transplantes de medula óssea já são feitos por doença genética também. Cristina,
sim,
também fez um estudo no ambulatório. Ela levantou cerca de 120 mil crianças atendidas, seguidas no nosso ambulatório. 30% dessas crianças são portadoras de doenças raras também. Ou seja, o Instituto da Criança e do Adolescente é um hospital de doenças raras. Quer dizer, essa é a revelação desse estudo, né? A constatação que nós fizemos com esse estudo, esse levantamento recente agora. Para nós, doença rara não é rara, né? Para nós, doença rara é a nossa rotina, e obviamente a organização do tratamento desses casos precisa ser melhor. Foi fundado, foi estabelecido, criado esse centro integrado de doenças genéticas, né? O CIGEM, em colaboração com o Instituto de Biociências, o Departamento de Genética do Instituto de Biociências, e também com o Instituto João Clemente, dedicado à triagem neonatal. Então, nós estamos trabalhando juntos exatamente para atender melhor essas pessoas com doenças genéticas, que são praticamente todas as doenças genéticas, são raras, com pouquíssimas exceções, e a grande exceção no Brasil, em algumas áreas do Brasil, é justamente a doença falciforme, ou anemia falciforme, felizmente já detectada na triagem neonatal. É uma das pouquíssimas doenças genéticas que não é rara no Brasil, principalmente na região Nordeste.
Importante destacar para a gente encerrar a entrevista que a limitação do acesso, alto custo também, né, professora, dos testes genéticos, estão aí entre os principais problemas que vocês têm que enfrentar.
Sim, o teste genético é muito caro e muito pouco disponível. Uma das grandes queixas no levantamento que foi feito, a maior queixa é a demora no diagnóstico. E a segunda maior queixa é justamente a limitação do acesso a serviços especializados e a testes genéticos confirmatórios. A questão do tratamento existe para poucas doenças, ainda para poucas doenças, claro. É um campo de grande pesquisa, de muito estudo, e é muito caro, claro. É um tratamento caríssimo que foi desenvolvido e que vai ser oferecido para poucas pessoas. Então, é um tratamento muito caro. Mas essa é uma questão que é disponível das 8 mil doenças raras já bem identificadas. São poucas as doenças que têm um tratamento específico, já têm um tratamento específico.
Gostaria de agradecer muitíssimo a participação da professora Magda Carneiro Sampaio, da Pediatria, dos Conselhos Diretores do Instituto da Criança e do Centro Integrado de Doenças Genéticas, e também da doutora Cristiana Graciotto, que é pediatra, coordenadora da enfermaria do Instituto da Criança e do Adolescente. Muito obrigada pela participação de ambas, por trazer esse assunto em destaque aqui no jornal desta segunda-feira. Muito obrigada, viu, professora Magda?
Muito obrigada em nome do Instituto da Criança e do Adolescente.